Visões ESG. Investindo no futuro hoje.
A gente sabe como um grande evento gera resíduos e lidar com isso é um desafio. Mas o grupo Febratex conseguiu atingir no evento Febratex Summit a marca de lixo zero. Essa certificação foi alcançada com muito custo, com muita gerência também. Esse que é um evento de business e inovação da indústria têxtil que também fala sobre sustentabilidade. Por isso a gente vai conversar hoje com a Jordana Madeira, ela que é diretora executiva do grupo Febratex. Jordana, a gente sabe às vezes no dia a dia, né, que a gente produz muito lixo. Um evento da dimensão aí do Febratex Summit, acredito que seja uma dimensão aí muito maior, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre as estratégias que vocês adotaram aí para atingirem a marca de lixo zero e o desafio de organizar isso num evento tão grande como a Febratex.
A nossa estratégia para buscar uma certificação de lixo zero, ela se conecta muito com o propósito que o Febratex Summit tem como evento para a indústria têxtil. A indústria da moda, ela é uma das indústrias que mais produz resíduo e que muito polui o meio ambiente. Então, quando a gente se propôs a realizar um evento para a indústria da moda que focasse em sustentabilidade e inovação, a gente também se viu no dever de buscar ser um evento também mais sustentável. Porque não basta só a gente falar o que precisa ser feito, nós precisamos fazer. E a gente acredita muito no exemplo como uma das principais motivações. Então, a gente fez a primeira edição, a segunda edição do Febratex Summit, que aconteceu em 2023, nós os desafiamos a buscar uma certificação lixo zero. E assim como a indústria têxtil, a indústria da moda, tem uma preocupação cada vez maior com a gestão dos resíduos que são produzidos na sua produção, os eventos também. Os eventos têm uma excessiva produção de resíduos, especialmente quando a gente pensa nos stands, as estruturas que são montadas durante os eventos para serem usadas ali por muito pouco tempo. E também na gestão dos resíduos de descartáveis, que são utilizados durante a montagem, durante a realização do evento, pelos visitantes, pelos expositores, pelas pessoas que estão ali participando do evento. Então, quando a gente se dispôs a buscar uma certificação lixo zero, a gente focou no pilar ambiental e fomos buscar alternativas para melhor gerir a produção dos resíduos e fazer com que esses resíduos que fossem produzidos tivessem a maior destinação possível para a reciclagem. Então, esse foi o nosso objetivo, cuidar da produção de resíduos e dos resíduos que foram produzidos, a gente buscou destiná-los à reciclagem e evitar a maior quantidade possível de aterro para esses resíduos.
Jordana, você falou que hoje a indústria têxtil é a que mais produz resíduo, né? Queria saber o engajamento das marcas, como que elas estão envolvidas, pelo menos aqui no Brasil, com a causa da sustentabilidade. Hoje a gente tem um engajamento bom desse setor em relação à sustentabilidade, em relação a medidas que podem ser adotadas para garantir aí o reuso de peças ou outras medidas que garantam aí a preservação do meio ambiente?
A gente tem um engajamento cada vez maior. Na primeira edição do Febratex Summit, lá em 2019, quando a gente trouxe essa pauta para a indústria, ainda eram pouquíssimas as iniciativas e pouco se falava. Hoje a gente já vê muito mais empresas falando e mais empresas fazendo. Lógico que ainda é muito pouco perto do que a gente precisa de fato para tornar a produção da indústria da moda mais sustentável. Mas sim, a gente tem um número muito maior de empresas e um número muito maior de pessoas envolvidas e conscientes em relação à sua responsabilidade nesses projetos que foquem em sustentabilidade para a indústria. Então, hoje a gente tem muito mais varejistas se preocupando com isso e, consequentemente, os parceiros fornecedores dos varejistas, que é toda a indústria têxtil e de confecção, também muito mais consciente, muito mais antenada e muitas empresas, inclusive, se destacando em valor, porque de fato são e estão mais comprometidas com pautas e com uma produção de moda mais sustentável.
Você pode, Jordana, citar alguns exemplos de ações adotadas por empresas que fizeram a diferença aí em questão de sustentabilidade, algum case de sucesso que virou aí referência para outras empresas? Para quem está acompanhando a gente, que tem uma empresa relacionada à moda, queria que você trouxesse aí exemplos de companhias que fizeram a diferença na questão de sustentabilidade.
A gente tem cases do varejo, de grandes varejistas, como a C&A, na gestão, né, de pós-consumo. A gente tem cases incríveis de expositores, de parceiros do Febratec Summit, que, por exemplo, nessa edição do Febratec Summit deste ano, a gente vai ter todo o carpete, todo o piso, a forração dos estandes e das passadeiras que serão utilizadas no evento, elas foram produzidas de pré e pós-consumo de uniformes. Então, nós temos um parceiro incrível no Rio Grande do Sul que fez todo esse projeto, que faz esse projeto já há muito tempo, que é a Maxitex, de reciclar pré e pós-consumo, têxteis de pré e pós-consumo, ou seja, resíduos têxteis de confecção, que são os pré-consumos, antes de chegar no consumidor, e resíduos de roupas pós-consumo, que são as roupas que os consumidores devolvem e a indústria consegue fazer essa reciclagem. Então, ele juntou esses pré e pós-consumos de têxteis e fez o processo de desfibragem, de fiação, de tecelagem, tudo de novo. E hoje nós vamos ter, no Febratec Summit, em agosto, toda a forração do piso feito de têxtil reciclado, né? Isso a segunda vez que a gente vai fazer, a primeira a gente já fez na Febratec o ano passado, mas fizemos num tamanho menor. Eu acho que isso é importante, que as indústrias todas que queiram ter essas iniciativas mais focadas em sustentabilidade na prática, que elas sempre comecem com um modelo um pouco menor, que elas experimentem. Foi o que a gente fez. Em 24, a gente fez uma parte do evento com essa forração, testamos, aprimoramos, para que agora, nessa edição do evento, que é muito maior, a gente consiga ter mais de 3 mil metros de forração de piso originados de reciclagem de pré e pós-consumo têxtil. Então, isso realmente é um orgulho nosso, porque é um projeto que envolveu muito trabalho, muita pesquisa, e que também tem o pilar da segurança, né? Porque todos os pisos, todos os carpetes dos nossos eventos, eles precisam ter uma certificação anti-chamas, pela questão da segurança. Então, além da questão da produção, a gente também tem que fazer um evento seguro para quem visita, para quem trabalha lá. Então, é realmente um projeto muito novo, mas que vai dar muito certo, e que nesse case específico do carpete, do Febratec Summit, a gente conseguiu aliar sustentabilidade para duas indústrias. Para a indústria têxtil, que fez a sua reciclagem de têxteis pré e pós-consumo, e para a indústria de eventos, que vai conseguir viabilizar a utilização de matéria-prima de fonte renovável, de fonte que pode ainda ser reciclada novamente e que todos os stands, todos os eventos têm, que é a forração de piso. Então, é algo que a gente quer ser exemplo, ser referência, e que a indústria de eventos também se atente a isso e já tenha aí um caminho meio andado feito por nós.
É preciso ter muita criatividade, né? Vocês pensaram aí numa forma de criar um tapete, de inserir um conteúdo renovável no evento da Febratec, do Febratec Summit. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa criatividade. É preciso pensar aí fora da caixinha para encontrar uma inovação que se atrele ao produto do empresário nesse momento, junto com o meio ambiente, claro.
Eu sempre defendo a sustentabilidade como ela é, pelos três pilares: ambiental, social e econômico. Então, todas as ações que a gente busca fazer nos eventos como referência para a indústria têxtil e para a indústria de eventos tem esses pilares defendidos. Então, a gente quer que a indústria recicle mais, porque a indústria têxtil, se reciclar mais, ela vai ter mais empresas, mais empregos e mais recursos, e isso vai, de fato, garantir a sustentabilidade dos projetos. Quando a gente fez esse desafio de tornar a forração dos nossos eventos mais sustentável, foi muito criativo, foi, mas foi muito mais corajoso do que criativo. Porque o que a gente mais tem ainda são barreiras culturais, barreiras de pessoas, né, de colegas, inclusive, que acham aquilo difícil, e é difícil, é muito difícil, né, não deixam de ter razão, mas é na dificuldade que a gente consegue se diferenciar, é na coragem de assumir desafios que não vão dar 100% certo da primeira vez, talvez deem 50%, mas na segunda vai dar 60%, na terceira vai dar 70%, e a gente vai chegar nesse 100%. Então, acho que além da criatividade, além de ter parceiros que também sejam criativos e que também sejam corajosos, a gente precisa acreditar que aquilo vai dar certo. Né? Então, acho que a coragem, a persistência, a resiliência são fundamentais, são tanto quanto a criatividade.
E, Jordana, é possível conciliar essas medidas de sustentabilidade que focam no meio ambiente junto com a parte financeira da empresa? Como fazer essa conciliação?
É possível, é viável. O que é mais importante? As expectativas precisam ser reais. A gente precisa ter mais uma visão prática do que precisa ter mais uma visão prática desses resultados e não criar uma expectativa que não existe. Não é da noite para o dia que os resultados virão, não é da noite para o dia que a gente gera valor a partir da nossa postura. Eu acho que o tempo e a persistência que vão fazer com que a gente consiga, de fato, perceber esse valor. Então, as empresas precisam de estarem comedidas nos seus projetos, e também precisam ser persistentes. Acho que não se pode desistir de projetos mais sustentáveis, porque eles são viáveis, mas os resultados, o retorno disso, a percepção de valor que isso traz, não volta nunca mais. Né? A gente nunca mais vai deixar de ser reconhecido no mercado por ter tomado postura, por ter tido uma visão focada em sustentabilidade. A gente sempre vai ser valorizado por isso. Então, só que as empresas precisam, de fato, ser mais comedidas, ser mais realistas nas suas metas e fazer com que essas metas sejam atingidas de forma consistente, mas muito mais focado no tempo e na duração disso do que, de fato, nesse retorno imediato que pode vir.
Muito obrigada pela participação aqui no Visões ESG.
Eu que agradeço. Sucesso para todos nós.
E o Visões ESG volta na semana que vem com mais conteúdo dessas três letrinhas sobre sustentabilidade, sobre ações sociais e sobre práticas de governança. Visões ESG, investindo no futuro hoje.
Visões ESG, investindo no futuro hoje.